Boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Paulista. Estamos no ar com o Painel Paulista desta quarta-feira, 8 de abril de 2020. Muita informação a gente tem para você durante todo o nosso programa. Vamos falar sobre a questão do coronavírus aqui na cidade de Araraquara. Vamos conversar com a secretária da Saúde, com o Dr. Walter Figueiredo do SES, o Serviço Especial de Saúde, como a gente faz aqui todos os dias. Vamos falar também de aglomerações. Tem muita gente desrespeitando a orientação da quarentena, a necessidade do isolamento social, porque Ari, primeiramente, boa noite, tem muita gente saindo de casa e a gente até tem imagens de pessoas se concentrando em filas. O momento não é para isso, né, Ari?
Boa noite, Chico. Boa noite a toda a equipe. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista, edição dessa quarta-feira, dia 8. Portanto, Chico, nesse momento nós temos a seguinte situação: todo mundo orientado, todo mundo sabendo o que tem que fazer, mas muita irresponsabilidade pelas ruas. Os bancos têm tomado ali as medidas, lotéricas têm tomado as medidas, mas a população tem alguns indivíduos que estão desrespeitando. E a partir do momento em que houver um aumento de mortes e um aumento de número de casos, aí o governador vai colocar a polícia na rua para recolher essas pessoas. Aí a gente vai ter uma situação muito pior do que a gente já vem passando.
Situação já é preocupante no Brasil inteiro, né? Já passamos de 690 mortes pelo Brasil. Inclusive, nas últimas 24 horas, os Estados Unidos, inclusive, uma informação que realmente chocou muita gente. Os Estados Unidos registraram quase 2 mil mortes nas últimas 24 horas. Então, aqui no Brasil, os números estão crescendo e crescendo rapidamente. Há uma preocupação, porque nas próximas duas semanas, os números da Covid-19 podem ter crescimentos realmente acentuados. Então, é importante respeitar as orientações técnicas. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso. Tem a integração também a nossa equipe do nosso chefe, do nosso integrante, José Carlos Madalena, com todas as informações também fazendo parte aqui do nosso mesão. Daqui a pouquinho, aqui no Painel Paulista. Já estou vendo o Marcelo Bonioli aqui na tela, está chamando, está pedindo espaço, tem informações de um caso de violência doméstica. Os detalhes com você, Bonioli.
E em São Carlos, um jovem de nome Diego ficou gravemente ferido após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo na Avenida Tetracampeão na manhã desta terça-feira. Testemunhas que escutaram os disparos encontraram a vítima caída no chão e acionaram o SAMU e a Polícia Militar. A vítima foi encaminhada para a UPA do bairro Cidade Araci e transferida com urgência para Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado, a USA, em estado grave. Em buscas pelo bairro, com informações das testemunhas, um suspeito foi detido e encaminhado para a DIG de São Carlos, Divisão de Investigações Gerais. Na delegacia, o autor foi reconhecido por testemunhas e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.
Bom, vamos conversar com o Dr. Walter. Dr. Walter, desculpa, viu? Tem que fazer o senhor ficar no telefone. O senhor vai ouvindo aí, né? É como se estivesse aqui no nosso mesão, né? A gente tem que ficar ouvindo aqui as coisas, né? Dr. Walter, eu tenho uma pergunta, inclusive, para o senhor aqui, levada para o lado da medicina, para o lado do médico, né? Mas antes eu pergunto, né? O senhor que vem controlando aí os exames, os testes, né? Tem mais algum resultado? Quantos testes foram feitos aqui em Araraquara, através da Unesp, que estão esperando resultado? Ou se é que já o senhor não tem aí algum resultado em mãos?
Nós recebemos ontem, né? Nós temos algumas novidades em relação aos exames. Não sei se porque o Adolfo Lutz, ultimamente, ele tem soltado alguns resultados, e isso é bem importante para a gente, né? Porque a gente está conseguindo observar o que acontecia lá para trás, porque esses testes são mais antigos. Então, eles soltaram ontem resultados de 9 exames, todos negativos, né? E os que a gente encaminhou a Unesp também, foram 6 também, todos testaram negativo, né? Então, nós não tivemos nenhum caso dos últimos, pelo menos, 15 exames encaminhados, não só os antigos, mas como os mais recentes, e que todos testaram negativo. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente ir olhando o que está acontecendo. E a situação está assim, a gente espera que o Adolfo Lutz agora regularize mais a sua questão, e a gente vai continuar com os nossos testes aqui na Unesp, buscando ampliar, né, a testagem das pessoas, porque isso daí é fundamental para a gente monitorar a situação do município.
Agora, doutor Walter, ontem nós vimos aí, né, e acabou se destacando, né, uma fala do doutor Abelardo Andrade, talvez até conversando com amigos, né, e esses amigos acabaram divulgando isso em rede, né. E o doutor Abelardo Andrade, que trabalha no Hospital São Paulo, trabalha com o grupo São Francisco, e ele trouxe uma notícia altamente positiva, dizendo que pacientes que foram tratados, que estavam passando aí por uma situação mais grave e que acabaram sendo tratados com a hidroxicloroquina associada à azitromicina e à heparina, que é um anticoagulante, os resultados foram realmente surpreendentes. Os resultados foram altamente positivos. Então ele fez uma notícia positiva, dizendo, olha, aguarde o resultado, quer dizer, aguarde a quarentena, todos os cuidados, vamos ter, sim, muito mais casos, tal, mas, enfim, essa notícia com esses medicamentos que têm dado aí bons resultados, surpreendendo médicos. Então, isso nos traz, por um lado, uma alegria, né? Porque parece que o medicamento pode ser aí, ou pode ter um resultado positivo. Por outro lado, também, a gente entende que algumas pessoas já começam a dizer, opa, já estou começando a ficar um pouco livre. Quer dizer, já tem aí o medicamento, está dando resultado. Se eu cair lá amanhã, eu creio que eu posso ainda encontrar a saída nesses medicamentos. Mas ontem eu estive vendo, viu, um artigo na revista Ciência que diz que não existem evidências. Muitos que submeteram a introdução desses remédios no tratamento, morreram aí pelo mundo afora. Quer dizer, experimentaram o juntamento desses medicamentos, né, a associação desses medicamentos, e não deu resultado nenhum, tá certo? Não. Pessoas, mesmo com esse medicamento, morreram, e outras acabaram com esse medicamento realmente melhorando. Agora, muitos que não submeteram a nenhum tratamento com esse tipo de remédio também se recuperaram. E depois, no finalzinho, o artigo diz que, na verdade, tudo está dependendo muito do fator imunológico. Se a pessoa tem aí capacidade imunológica de reação, então a pessoa sai dessa. Mesmo, às vezes, entrando numa situação grave, de repente o organismo tem ainda força imunológica para poder reagir. Quer dizer, quando se fala cientificamente, diz, olha, não tem absolutamente nada comprovado, é apenas testes de desespero. Quando a pessoa já percebe que não está tendo reação, que está piorando cada vez mais, então as pessoas usam a hidroxicloroquina mais essa associação com a azitromicina e a heparina, que é um anticoagulante. Qual que é a visão do senhor com esse trabalho que vem sendo feito? O senhor vem acompanhando esse trabalho aqui em Araraquara e os resultados são realmente surpreendentes? Qual que é a visão do senhor?
Bem, Madalena, esse assunto ele é bastante controverso, né? A gente, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com essa questão da cloroquina, né? Porque a gente está vendo que essa situação ela está tomando um rumo que eventualmente não é o melhor, porque até político eventualmente está indicando o uso, né? Eu acho que estão transformando essa questão da cloroquina numa questão política, e isso é uma questão, para mim, estritamente médica, né? Eu acho que cabe aos médicos a responsabilidade de prescrever ou não essa droga, né? A gente sabe que tem hoje inúmeras pesquisas sendo realizadas no Brasil, né? E muito em breve, né, nós poderemos observar seus resultados, né, em relação a essa cloroquina que está sendo utilizada, para de fato a gente ter mais claro se tem benefício ou não nessa terapia em relação à hidroxicloroquina contra o coronavírus, né? Não só a cloroquina, porque eles estão também testando outras drogas, né? Tanto no Brasil como no mundo, né? E logo, né, eu acho que em um espaço muito curto de tempo, a gente vai ter já as evidências dessas pesquisas clínicas, assim, com um pouco mais de consistência. Nós temos que ter consistência nas coisas quando a gente trabalha na área médica. A gente tem que ter resultados que, de fato, possam ser extrapolados à população em geral, né? Então, a gente tem que caminhar com muita tranquilidade em relação a isso. Existe um ministério, ele faz já uma recomendação de uso, né, para os casos mais graves, e aí, de repente, ele fala que que a partir do momento que eu tenho uma indicação de hospitalização, que eu tenho uma falta de ar, um quadro de falta de ar, eu já sou elegível para eventualmente usar a droga, mas isso é uma questão estritamente médica, né? Eu acho que os estudos hoje ainda eles não estão com a consistência que deveriam estar. E eu acho que isso daí vai caber a análise de cada um, né, em cada momento, para verificar se indica ou não o tratamento com a hidroxicloroquina, inclusive com associação com a azitromicina. Então, eu acho que esse assunto está ainda em pauta, eu acho que a gente vai, nos próximos dias, vai ter alguns resultados que vai indicar ou não o seu benefício, né, em relação ao coronavírus, como outras drogas que estão sendo testadas também. Então, por esse fato, eu acho que o fato da gente estar postergando um pouco essa questão da disseminação da doença está nos dando tempo, eventualmente, de olhar o que está acontecendo, né, com os estudos, para a gente ter novas armas aí para combater esse vírus aí que está sendo tão devastador no mundo como um todo.
Tá muito bom. Dr. Walter, olha, muito obrigado. Eu não sei se o senhor teria mais alguma coisa, né, para poder colocar para os nossos ouvintes. Se tiver, por favor, Dr. Walter, está aí o espaço. Teria mais alguma coisa que o senhor acha importante colocar no programa?
Não, eu acho que só quando a gente está olhando assim, o número de óbitos que está tendo aí no país, né, a gente verifica que a maioria é acima de 60 anos, por isso essa população tem que ter um cuidado de fato muito importante. A sua análise em relação às saídas, ela foi, no meu ponto de vista, muito interessante e perfeita, né? Eu acho que as pessoas têm que saber exatamente. A grande questão hoje é eu não produzir aglomeração e não estar nessas aglomerações. Isso é um ponto fundamental, né? E principalmente as pessoas de grupo de risco, mesmo as outras, né? A aglomeração hoje ela é proibida, né? Eu acho que isso daí, a grande maneira que eu tenho de me contaminar é em contato com outras pessoas, né? Então, se eu estou sozinho, eventualmente, numa situação que eu posso estar fazendo a minha caminhada e diária, isso não tem o mínimo problema para as pessoas. O problema é quando começa a aglomerar e aí sim o risco de se contaminar aumenta muito. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham que manter o isolamento domiciliar. Preferencialmente deve manter, né? Então, eu acho que a questão do óbito ela é importante para as pessoas acima de 60 anos. A gente está verificando que os casos confirmados, a grande maioria, eles são de 20 a 69, ou seja, as pessoas de 20 a 69 são as que mais adoecem, né, e morrem cerca de 10%, né, dessas pessoas. E as pessoas acima de 60 anos elas se contaminam menos, mas tem muito mais mortalidade, está muito mais intensa nesse grupo etário, acima de 80% no caso, né? Então, é mais um motivo aí para as pessoas se preocuparem com o isolamento e se manterem em casa o máximo possível, né, dentro das possibilidades de cada um.
Dr. Walter, mas quando o senhor fala, por exemplo, da importância de evitar aglomerações e quem pretende fazer, por exemplo, uma atividade física, uma caminhada sozinho, essa pessoa, ela não pode, por exemplo, mesmo estando sozinha, fazendo aquela caminhada, tocar em uma superfície que esteja, talvez, ali com o vírus, né, da Covid-19, ou seja, do coronavírus, e depois levar a mão ao rosto e, de certa forma, acabar se infectando? Não, essa possibilidade existe também?
Sem dúvida nenhuma existe. Eu acho que a grande maneira de se contaminar é no contato com as pessoas e no contato com superfícies, né? E a gente tem que tomar os nossos cuidados pessoais, no sentido de lavar a mão, usar álcool gel, no sentido de não tocar rosto, não tocar boca, nariz e olhos, né? Porque seria uma maneira de eu me contaminar, né? Agora, eu fico imaginando numa situação de que eu caminho sem contatos com as coisas, né? Eu acho que isso daí eu estou colocando dessa maneira, mas não no sentido de, se eu estiver tocando em algum local, né, numa barra tinham que fazer alongamento, aí é lógico que as pessoas têm que tomar os seus devidos cuidados em relação a isso, né? Evitar o máximo possível o contato com essas superfícies, né? Isso é fundamental.
Dr. Walter, Ari Campos que está falando, São Paulo tem uma previsão de 1.300 óbitos até dia 13. Isso é com isolamento social. Sem o isolamento social, essa previsão seria de 5 mil óbitos. Agora, em Araraquara, são 7 casos confirmados. Se não tivéssemos essa medida de isolamento, qual seria o número de mortos em Araraquara? Vocês têm uma projeção para isso? Vocês fizeram um estudo para isso?
Não tenho projeção para isso. É uma coisa muito difícil da gente conseguir criar uma... A não ser modelos matemáticos que não tem aplicação numa realidade que a gente está observando. Porque a gente não tem tanta testagem, né, e a gente não está observando a questão da letalidade ainda aqui no município. Né? Nós não podemos fazer projeções. Né? São Paulo já tem essa capacidade, né, pelo tamanho do problema que eles estão tendo nesse momento, lá em número de casos e número de óbitos, e eles conseguem eventualmente fazer essa projeção, porque uma pessoa pode passar para tantas pessoas, né, de tipo de 3 pessoas, pelo menos, uma pessoa com sintoma, isso daí um certo percentual pode ser caso mais grave, desse caso mais grave um certo percentual pode vir a óbito, e dentro desses cálculos que eles fazem matemáticos, eles acabam chegando em algumas projeções. Né? São Paulo hoje tem cerca de 370 casos, quase 400 casos de óbitos, né, e com quase 7 mil casos, né, e no Brasil tem quase 700 casos com 700 óbitos com 13 mil casos, né. Agora, as projeções para a gente aqui, eu não tenho uma projeção considerando a nossa realidade atual, né, porque a gente não tem casos ainda, a gente não tem uma disseminação assim, muito, muito importante aqui nesse momento. E a questão de óbito, nós já tivemos um óbito confirmado, um descartado, e temos 2 ainda que a gente está aguardando o resultado, sendo um deles aqui, um dos primeiros que a gente recebeu, e a gente não sabe por que o Adolfo Lutz ainda não mandou esse, não analisou esse óbito, que para mim os óbitos são prioridade no sentido de fazer testagem, né? Então, e a gente não tem isso daí ainda conosco.
Olha, o assunto é delicado, viu? E eu quero abrir o programa hoje comentando que um estudo aponta que Araraquara está exatamente no olho do furacão. Vejam vocês que são 13 cidades no estado de São Paulo e o estudo alerta, inclusive, para a necessidade de regras mais rigorosas de isolamento. Esse estudo acabou sendo feito pela Universidade Paulista, pela Unesp, a Unesp de Botucatu, e nesse estudo acabou apontando aí 13 cidades que estão realmente nesse chamado olho do furacão. Eu até fiquei muito curioso ontem para saber, né, qual que era o conceito, qual que era exatamente o teor, o núcleo do estudo. E, de repente, quando nós recebemos a informação, já vimos aí o caso sendo multiplicado através dos logs, através dos blogs, através dos jornais online. Hoje eu estou vendo aqui, inclusive, a Folha de São Paulo trazendo alguns detalhes dessa matéria. Então, nós temos aí 13 cidades do estado de São Paulo no olho do furacão. Eu pergunto até você, Chico, você também ontem, viu, assim que você recebeu a informação, tentou junto ao pessoal da Unesp informações sobre o estudo, né? E você tem em mãos aí aquilo que você levantou, aquilo que os jornais, inclusive, estão comentando hoje. Chico, só para orientação dos nossos ouvintes, passa aí a informação que está contida nesse estudo realizado pela Universidade Paulista. Vai nessa, Chico, vai lá.
Madalena, é um estudo bastante aprofundado e diz exatamente o seguinte: 13 cidades paulistas são centros de maior risco para a propagação do coronavírus pelo interior do estado, segundo estudo da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. O levantamento indica a necessidade de medidas mais rígidas de isolamento nesses locais apontados por esse estudo. A análise feita por pesquisadores que integram o Centro de Contingenciamento do Coronavírus no estado de São Paulo foi uma das quais embasou a decisão do governador João Dória de ampliar em mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. o levantamento. Esse levantamento levou em conta não apenas o número de casos confirmados da Covid-19, mas também os suspeitos. O número de internações por síndrome respiratória grave e importância regional dos municípios. A análise de tendência precisa considerar os dados objetivos, que são os casos confirmados, e a influência regional dessas cidades. Mas também informações que nos dão outras pistas, já que sabemos existir uma demora na confirmação. Foi o que disse o professor Raul Guimarães, que coordena o Laboratório de Geografia da Saúde na Unesp. Além de São Paulo, os municípios considerados de maior risco para a propagação são Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga. O estudo segue dizendo o seguinte: entre essas 13 cidades identificadas por esse estudo, estão, por exemplo, municípios com número pequeno de casos confirmados. É o caso de Votuporanga, que até esta segunda-feira, dia 6, tinha apenas 3 confirmações da Covid-19. No entanto, é considerado de alto risco de dispersão pela sua influência regional que exerce no noroeste do estado de São Paulo, além da identificação de outros dados que indicam a possibilidade de subnotificação. Todas as informações consideradas para o estudo são as contabilizadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Então, o estudo diz o seguinte: tem essas 13 cidades, que são cidades importantes, são polos regionais, e que tem alto risco de propagação da Covid-19. E tem outras cidades menores, que são próximas, que também estão com risco de contaminação pela influência dessas cidades maiores que foram citadas aqui, essas 13 cidades, Madalena.
Bom, então, a gente, é claro que fica aí muito atento, porque nós costumamos levar em conta, né, para termos embasadas nossas opiniões. Então, nós não ficamos aí apenas em informantes de internet. Porque tem muita gente que fica na internet vendo coisas superficiais e, como jornalista, nós aprendemos, durante 50 anos de carreira, sempre buscar informações mais consistentes, informações que certamente estão baseadas em estudos, como foi feito aqui esse estudo por parte do pessoal da Universidade Paulista. Quer dizer, o pessoal não vive do chute, não vive da superficialidade de informações na internet. Muitas vezes informações com viés político, com viés de interesse de grupos, interesses pessoais. Então nós temos que trabalhar realmente com aquilo que a ciência diz. Porque a ciência, me parece, que tem demonstrado aí que, no final das contas, é ela que tem razão quando a história se complementa. Lá na frente, quando a história vai ter que recontar ou rever tudo aquilo que realmente aconteceu, apurando na frieza dos fatos, é que nós vamos saber a realidade dos fatos. Então é por isso que eu prefiro realmente procurar aquilo que dizem os estudiosos, e não simplesmente ficar aí em mensagens de internet. Então é essa característica do nosso programa. Então nós estamos, né, Chico, na expectativa de observar o que está acontecendo, e certamente sabendo que Araraquara, felizmente, teve aí a oportunidade de já montar o seu hospital de campanha, montar todo um esquema através do comitê de contingência, tem todo um grupo realmente atento, e nós estamos percebendo que, apesar disso ainda, nós vamos ter que reforçar para evitar a presença, a aglomeração dos festeiros, que infelizmente continuam fazendo festas, principalmente na região periférica. Tem algumas pessoas que estão em quarentena, mas confundem a quarentena como se fosse aí um breve período de férias. Daqui a pouquinho, então, nós vamos trazer essa informação. Por outro lado, também, ontem, viralizou, tá certo ou não? Ou virilizou, não, viralizou um vídeo na internet, um vídeo não, uma fala de um médico aqui de Araraquara, o doutor Abelardo Andrade, e sempre essas falas positivas, então é claro que nos entusiasmam, mas sempre em cima de falas positivas, perante a população brasileira, nós temos que também ter aí este sinal de alerta. Ontem o doutor Abelardo, não conversei com ele, pedi ordem para poder logicamente, emitir aqui a sua fala positiva, divulgada ontem pela internet, mas, enfim, é público, né? Porque circulou nas redes, né? O doutor Abelardo Andrade disse exatamente isso aqui, está aqui na minha mão, quer ver só? Ouça só você que nos acompanha.
Bom dia, turma da água! Então, estou com saudade, hein? Puxa vida, estou trabalhando pouco, não posso nadar, eu já nado pouco, está me fazendo falta. Então, eu quero dizer a todos vocês que é uma coisa que tranquiliza, de todos os casos suspeitos, nós só tivemos um óbito, que foi no Hospital São Paulo, né, da Unimed, de 100 mil usuários, foi só um óbito e foi aquele senhor de 81 anos que tinha voltado de São Paulo e que tinha comorbidades, graças a Deus. Dos outros casos que foram confirmados, todos tiveram alta e tem alguns internados. Já estão sendo feitos os tratamentos com hidroxicloroquina e azitromicina com bons resultados, viu, gente? Então podemos ficar tranquilo, nós temos isso nos hospitais. Ontem no São Francisco, trabalhei lá, também tem. Então é uma boa. E temos também já a utilização da heparina, que é um anticoagulante, para os casos que começa a fazer a coagulação intravascular disseminada que dificulta a passagem do oxigênio do alvéolo para o vaso sanguíneo. Então, graças a Deus, nós estamos tendo bons resultados e vamos continuar com fé e lutar para sair dessa porcaria aí. Estamos com o número de casos bem aquém do esperado e que continue assim. Nós sabemos que vai haver um aumento do número de casos, mas vamos com fé que nós vamos sair disso aí, gente. Um abraço a todos.
Tá aí, então são essas mensagens positivas, né, que a gente gosta de ouvir e gosta, logicamente, também de transmitir, porque é a palavra de um médico, né? É a palavra de um médico. E ontem nós observamos, né, Chico, que já existe aí uma expectativa de muitos médicos mostrando aí o positivismo desses remédios associados, desses medicamentos associados, tá certo? Mas o que nos preocupa é realmente essa possibilidade de esse tipo de notícia também gerar um efeito contrário. Porque você viu aqui no finalzinho, o doutor Abelardo diz, olha, felizmente nós temos aí casos que já foram tratados com sucesso, nós estamos controlando os casos, mas fique alerta porque vem muito mais por aí. Então, quando se tem uma notícia positiva, a nossa preocupação é exatamente o relaxo das pessoas. As pessoas que estão se cuidando, que estão fazendo realmente a quarentena, levando a coisa a ferro e fogo, que é o que tem que ser feito. Então, muitas pessoas acabam, você viu, já está surgindo medicamento aí. Ah, se eu cair de cama, se eu cair com o coronavírus, se eu cair na Covid-19, já tem aí a possibilidade de um tratamento. Então, as pessoas começam a relaxar. Mas, ao mesmo tempo, eu tive acesso, por isso que eu digo a você, eu estou sempre pesquisando, né? E tem duas revistas, Natura e a Science, são duas revistas fenomenais, duas revistas que, aliás, todo brasileiro deveria assinar, tá certo? Principalmente quem faz jornalismo, né? Porque tem cada artigo fabuloso, mas artigos assinados por pesquisadores, por estudiosos, tá certo? Não. São duas revistas mundiais, são duas revistas que servem, inclusive, como guia da classe médica, tá certo? Das sociedades médicas por todo o mundo. Então, são duas revistas fabulosas. Então, a revista Ciência, num dos artigos, diz que não existem evidências, não existem evidências pelo tratamento da hidroxicloroquina, com também o nome dela é azitromicina, agora também associada à heparina, esse anticoagulante, como o doutor Abelardo disse, né? Pacientes com coagulação de sangue dos alvéolos pulmonares, acaba tendo aí uma melhora, exatamente, com esse triplo medicamento. Agora, a revista diz que não existem evidências científicas, tá certo? Não? Por quê? O articulista, o cientista, diz que muitos que submeteram a introdução desses remédios no tratamento morreram pelo mundo afora. Muitos que não submeteram a nenhum tratamento com esse tipo de remédio se recuperaram. Então, os médicos, os pesquisadores, aqueles que estão realmente debruçados em cima disso, tá certo? Não é observando a reação de um ou de dois, mas debruçados em cima disso, estão dizendo que nessa questão da recuperação das pessoas, muitas vezes o medicamento não tem nada a ver com a história. O que tem a ver com a história é realmente o fator imunológico, é o fator com que as pessoas tenham aí a reação do seu organismo diante do vírus. Contraiu o vírus, tá certo? Não. Teve essas reações, mas o fator imunológico, que estava melhor preparado, acabou tirando a pessoa de um estado, até mesmo da morte. Por quê? Porque o seu organismo reagiu sem medicamento nenhum. Então é isso que nós precisamos ter a certeza absoluta. Gosto realmente dessas informações positivas, mas infelizmente estamos no Brasil, né, Chico? Porque quando você fala em alguma coisa positiva no Brasil, o sujeito já começa a dar uma relaxada legal. Então é por isso que eu digo a você que nós temos que continuar muito atentos, continuarmos em alerta, cumprindo aquilo que as autoridades médicas sugerem. Então vamos levando em frente, porque quem sabe assim nós reduzimos o impacto do coronavírus aqui no Brasil. Tá certo ou não? Bem diferente daquilo que estamos vendo, que está acontecendo em vários cantos do mundo, principalmente na Europa. Chico, é com você, é com o Ari, para a gente tocar bola e colocar coisa no mesão. Vai lá.
Madalena, por enquanto não tem nada de certeza, de 100% de aprovação, de confirmação de que esse medicamento hidroxicloroquina realmente cura quem está infectado pela Covid-19. Há uma esperança, as pessoas, claro, que nesse momento se apegam à mínima esperança que tiver de serem curadas, e já há uma certa flexibilização ali por parte do Ministério da Saúde. Ontem, o coordenador dos trabalhos, das ações contra o coronavírus no estado de São Paulo, o Dr. Davi Uip, também disse que conversou com o ministro da Saúde e que entraram no entendimento que, havendo, na verdade, o interesse do médico em indicar esse medicamento, e tem que haver, portanto, a aceitação por parte do paciente para que ele seja indicado, isso pode acontecer, mas também não tem certeza de nada que esse remédio vai resolver. Agora, você falava em relaxamento, que as pessoas começam a relaxar quando recebem boas notícias. Isso é fato. Nós percebemos já no final do período da quarentena, na primeira vez em que foi decretada, ou seja, no primeiro decreto, que não só Araraquara, mas outros municípios da região começavam a relaxar. As pessoas já estavam saindo mais para as ruas. Américo Brasiliense tentou, inclusive, inclusive flexibilizar a reabertura do comércio, voltou atrás. Então, é importante que as pessoas estejam atentas a essas informações técnicas, porque o estudo que a gente citou logo aqui no começo do programa, Madalena, ainda diz o seguinte: os pesquisadores afirmam que o estudo reforça a importância do isolamento em todo o estado de São Paulo, com regras mais rígidas para as 13 cidades destacadas, mas sem afrouxar a quarentena nas demais cidades, ou seja, aquelas cidades que estão próximas ou não dessas 13 que a gente citou, e Araraquara está entre essas 13, não podem relaxar, não podem afrouxar as medidas que foram tomadas por um decreto estadual. Então, é importante seguir, sim, com essas orientações.
Ô Chico, ontem o Denizar Viana, que é secretário da Ciência e Insumos Estratégicos para a Saúde, ele em entrevista coletiva, aquela entrevista coletiva toda tarde, ele disse sobre as pesquisas da cloroquina e apontou que realmente o Ministério da Saúde vai experimentar esse medicamento em pacientes que estão internados e estão sob risco. O que significa isso? Significa que você não deve tomar a cloroquina para impedir o Covid-19. Só vai tomar a cloroquina a partir de agora quem já está internado e praticamente é pronto para ser entubado.
E aceitar esse tratamento, né?
Por quê? Porque o perigo da cloroquina é, se você tomar ela antes do Covid-19, ela pode acelerar o seu ritmo cardíaco e você pode ter complicações. E muita gente já está se automedicando. Então, o que não pode nesse momento é isso, a pessoa se automedicar. Mas a partir do momento que a pessoa é internada, já está constatado que está com Covid-19 e está em ponto de ser entubada, o medicamento vai ser usado, mesmo sem aquela pesquisa da Anvisa, sem mesmo uma pesquisa científica para comprovar, porque a gente não tem tempo suficiente para isso.
Então é isso aí, né? Agora, o que o doutor Abelardo quis dizer ontem, observei bem, né, com ótimas intenções, né, foi exatamente essa, que pacientes que não estão respondendo ao tratamento normal, tá certo? Que estão, né, passando por toda, por todo aquele cuidado médico e que não estão reagindo, pelo contrário, você percebe que ele piora dia a dia, então é claro que colocam aí a medicação para ver qual que é o resultado. E o resultado, em alguns casos, acabou sendo positivo. A pessoa estava piorando, 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 aí com a hidroxicloroquina mais azitromicina e ainda adicionado a esse anticoagulante, então o resultado foi positivo. Quer dizer, é um bom sintoma, mas enfim, não tem nada cientificamente comprovado, porque a própria revista Science, num artigo muito interessante de um pesquisador, disse que pode ser apenas uma consciência, mas o que é levado muito em conta é o fator imunológico, é realmente a capacidade de reação das pessoas. Tá certo? Então, me parece que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente com aqueles entusiastas, porque saiu uma notícia como essa, o cara já, então já relaxa na quarentena. Então, esse é o nosso alerta, essa é a nossa missão como jornalista. Mas, enfim, nós estamos aqui esperando exatamente o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. E é por isso que nós temos hoje uma pauta recheadíssima de assuntos que nós vamos colocar especialmente aqui para você que me acompanha.
Realmente tem muita gente que não segue as orientações técnicas, nem as orientações da Organização Mundial da Saúde, nem do Ministério da Saúde, nem das autoridades sanitárias que nós temos aqui em Araraquara, porque tem muita gente realmente saindo para as ruas, se aglomerando, como as imagens mostraram, na frente de mercados, de bancos, de lotéricas. Falando em bancos, a gente recebeu até uma nota, e o Ari vai trazer os detalhes, do Sindicato dos Bancários aqui de Araraquara. Ari, o que diz essa nota?
Rapidamente, viu, Chico? A aglomeração de pessoas nas portas dos bancos tem preocupado os bancários. E para minimizar os riscos, o Sindicato de Araraquara recomenda à população a ida às agências apenas quando não houver outra opção. 200 mil bancários já foram liberados para trabalhar em home office. As agências estão funcionando com apenas 30% do pessoal. Tudo para evitar essas aglomerações. A categoria também tem mantido negociação para que o atendimento à população aconteça da melhor maneira possível. Entretanto, o fundamental neste momento é priorizar os canais digitais. A prova de vida exigida aos aposentados está suspensa por 120 dias e o pagamento da primeira parcela dos pensionistas e aposentados será realizado no final do mês. Portanto, não há necessidade alguma de aglomerações nas agências bancárias. Essa é a nota do sindicato à população de Araraquara. Se você puder usar os canais digitais, faça.
Essa deve ser a prioridade nesse momento. Se você não tem a possibilidade, não tem a familiaridade de utilizar os canais digitais, peça para alguém. Todo mundo, com certeza, vai poder fazer o contato com o filho, com o neto. E aí, com essas orientações, precisa pagar uma conta, fazer uma transferência bancária. Com certeza, a gente consegue reduzir o número de pessoas em filas de bancos, de lotéricas e, claro, evitar filas também em supermercados. Ari Campos, com essas informações, a gente encerra por aqui o Painel Paulista dessa quarta-feira. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Uma boa noite e até amanhã.
Então é isso aí, né, Chico? É isso, Ari. Mando aqui um abraço, viu, para o Luiz Antônio, para Nancy, para o Fernando Ferreira, que acompanharam o programa substanciando em suas casas toda a nossa produção, tá certo? Agradeço muito, viu, a sua audiência e lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã já é quinta-feira, hein? Tem o Grande Jornal da Morada, logo pela manhãzinha, 7 da manhã, e à noite aqui no Painel Paulista. Olha, uma boa noite a todos vocês. Obrigado, viu? Boa noite.
Outras informações você encontra no site portalmorada.com.br ou nos 98,1 da Rádio Morada. Uma boa noite.